Como as informações disponibilizadas nos portais eletrônicos auxiliam na transparência e no controle social?
O portal SC Transferências, iniciativa da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, foi finalista da edição de 2016 do Prêmio de Boas Práticas, com foco na transparência com cidadania.
Bom dia, ouvintes! Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas, uma iniciativa do Departamento de Administração Pública da UDESC-ISAI. O Nas Entrelinhas tem a coordenação dos professores Paula Schomer e Daniel Pinheiro e a participação do acadêmico Pedro Montoya. Eu sou a professora Paula e o tema que nós vamos tratar hoje é o portal SC Transferências. Para conduzir o debate, recebemos hoje em nosso estúdio as estudantes de administração pública Bianca Hillschein e Lunara Pandini, que cursam a disciplina Sistemas de Accountability. Lunara, Bianca, bem-vindas. O microfone está com vocês.
Então, a transparência pública é considerada a premissa básica para combater a corrupção e melhorar a qualidade dos serviços públicos e políticas públicas, para dessa forma fortalecer a democracia.
Pensando nisso, a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina desenvolveu o portal SC Transferências, uma ferramenta que consolida informações sobre os repasses de recursos realizados pelo Estado aos municípios, entidades e pessoas físicas, a partir do ano de 2012, que pode ser acessada através do site www.sctransferencias.sc.gov.br. Mas por qual motivo foi criado esse portal?
O portal foi idealizado com o intuito de facilitar o acesso à informação, a comunicação entre cidadão e gestores e para contribuir com o controle dos recursos públicos repassados pelo Estado.
O SC Transferências foi finalista do Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública em 2016. O prêmio é uma iniciativa do Departamento de Administração Pública, da ESAG e UDESC, realizada com apoio de diversos parceiros. O tema geral das duas primeiras edições é transparência com cidadania, entendido como práticas que promovem engajamento de governantes e cidadãos na realização da transparência pública.
E para nos contar um pouco sobre o portal SC Transferências, recebemos hoje Daniela Potres e Larissa Reuco, auditoras internas da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina.
Bom dia, Larissa e Daniela, bem-vindos ao nosso programa.
Bom dia, professora.
Bom dia a todos.
Bom dia a todos.
Então, nós gostaríamos de saber em qual contexto foi criado o portal SC Transferências, o que motivou a criação dele ou os fatores que contribuíram para essa criação. E, por fim, qual o principal objetivo que visa atingir?
Ok. Bem, o portal ele foi criado no ano de 2012, num cenário em que o Estado não tinha informações sobre as transferências de recursos e o controle nessa área era mínimo. Lembro que antes de 2012 não era possível sequer elaborar relatórios confiáveis com valores transferidos para os fins de gestão desses recursos. Ainda em 2011, houve uma auditoria realizada por nós que constatou o desvio de mais de 6 milhões em recursos recebidos por entidades privadas. Esses fatos, entre outros, demonstravam a necessidade de controle e transparência na aplicação desses recursos. Portanto, o projeto teve como principal objetivo controle e transparência. E essa última, o foco era disponibilizar informações detalhadas, acessíveis para qualquer cidadão, que permitissem o controle social na aplicação desses recursos.
E com que periodicidade essas informações são disponibilizadas, atualizadas ou acessadas no portal?
Então, as informações elas são disponibilizadas e atualizadas diariamente no período noturno. E nós temos, assim, uma média de acesso de 10 mil acessos mensais.
E quais são os maiores desafios na construção do portal? No seu aprimoramento, e houve resistências? Como que elas foram superadas? E as facilidades? Apoio político? Quem se envolveu?
Bom, então vamos por partes. Os maiores desafios, né? Mudança de paradigma dentro da administração pública. Para detalhar as informações no portal, era necessária a criação de sistema que controlasse desde a solicitação dos recursos até a prestação de contas, mudando a forma manual existente à época. Portanto, tudo que estava no papel teria que estar dentro de um sistema. O medo da mudança, muitas vezes, paralisa a administração pública. Outro desafio foi viabilizar recursos financeiros, né, para o projeto e também a elaboração de normas e a aprovação dessas normas legais que obrigassem a utilização do sistema. né? Quanto às resistências, em primeiro momento nós tivemos a resistência técnica, né? Era necessária a construção de um sistema que se comunicasse com os beneficiários dos recursos. Pela dificuldade, pela grandiosidade do projeto, no primeiro momento isso nos foi negado, né? Em outro momento tivemos dificuldades de viabilizar e operacionalizar integrações com outros sistemas, de modo a trazer informações fidedignas para o portal. Como foi o caso da integração com a Receita Federal do Brasil, que atualiza atualmente todos os dados cadastrais de CPF e CNPJ, né? Integração com o Banco do Brasil, que possibilita abertura, encerramento automático das contas, isenta de tarifas bancárias o Estado, entre outras tratativas. E com relação ao apoio político, ele foi decisivo, né? Temos como principal apoiador... À época, o senhor Nelson Serpa, ele era secretário da Fazenda, na época do projeto, e na reta final da implantação do sistema, ele nos ajudou muito, né, a aprovar as normas, a conseguir as integrações, ele foi um parceiro nosso no projeto. Quanto à superação, bom, digo que em qualquer projeto não podemos desistir quando encontramos dificuldades. No nosso caso, todas as dificuldades foram e estão sendo superadas com muita persistência. Em resumo, nunca desistimos quando ouvimos um não.
Então, retomando que houve grandes integrações entre os sistemas, podemos dizer que essas tecnologias que são utilizadas nas transferências, eles contribuem para reduzir as diferenças entre as informações a que os cidadãos e os grupos internos da organização têm acesso, bem como outros órgãos. E vocês poderiam nos dizer de que formas isso ocorre, embora já tenham dito que é pela integração de sistemas?
Sim, com certeza. Acreditamos que contribui sim para reduzir essa diferença de informações entre os cidadãos e os grupos internos. Antes de construirmos o portal, as informações estavam apenas no papel, nos processos administrativos dentro de cada órgão. Agora, praticamente todas as informações estão no portal e qualquer cidadão consegue verificar quem recebeu o recurso público e como esse recurso público foi aplicado, quem foi contratado, quando e qual o valor recebido. Desta forma, passamos de uma situação que podemos chamar de precária para uma situação de total transparência. E essa transparência, ela também beneficiou os órgãos de controle, que muitas vezes podem realizar seus trabalhos sem a necessidade de requisitar todos os processos físicos aos órgãos fiscalizados, já que as informações constantes do portal são bem detalhadas.
E a partir da sua experiência com o portal SC Transferências, como que você vê as oportunidades e desafios para o país avançar em transparência e qualidade da gestão? É muito difícil? Tem muitas resistências, idas e vindas?
Eu vejo sim que as oportunidades elas são muitas, pois o nosso país ainda é carente de controle sistêmico e de transparência na gestão dos recursos públicos. Os desafios são gigantes, pois precisamos, no primeiro momento, de servidores e, principalmente, de políticos comprometidos com a coisa pública, que tomem decisão focada em planejamento de longo prazo e não apenas de 4 anos. Para avançar na gestão dos recursos públicos, vejo que é necessário muito comprometimento, planejamento, foco em resultado e muita persistência.
Além disso, você teria algo a mais para dizer para outros gestores públicos que gostariam de avançar no tema? O que você sugeriria aos cidadãos para que demandassem e usassem essas informações públicas?
Então, a nossa realidade ela foi totalmente modificada com a sistematização de todo o procedimento. Então, entendo que a elaboração de um sistema que envolva as informações necessárias ao trabalho é o primeiro passo para qualquer gestor. O portal disponibiliza as transferências de recursos estaduais. Os gestores municipais poderiam adotar a mesma prática para as transferências de recursos municipais. Seria uma ótima iniciativa. Já para os cidadãos, a forma de usar as informações e exercer o controle social seria consultar no portal as transferências realizadas para o seu município. Um evento que recebe recurso público pode estar acontecendo perto da sua casa. Então, todos podem ajudar a fiscalizar a aplicação do recurso público, até porque o dinheiro sai do nosso bolso.
E qual que é a diferença entre o portal de transparência do Estado e o portal SC Transferências?
Então, o portal da transparência demonstra todas as receitas e despesas do Estado, enquanto o portal SC Transferências demonstra informações específicas de transferências voluntárias. E, nesse sentido, a diferença está no detalhamento das informações. O Portal da Transparência divulga apenas o que foi definido pela Lei de Acesso à Informação, que são os valores das transferências de recursos realizadas pelo Estado ao beneficiário. Já o Portal SC Transferências é mais detalhado e demonstra dados sobre a aplicação do recurso pelo beneficiário, como quem ele contratou e quanto pagou pelo bem ou serviço. Vou dar um exemplo prático. No Portal da Transparência, vai ter a informação que a entidade X recebeu R$10 mil do Estado. Já no portal SC Transferências, vai ter informação que a entidade X recebeu R$10 mil do Estado e contratou a empresa Y para executar a despesa Z por R$10 mil, entre várias outras informações. Portanto, com relação às transferências voluntárias, o portal SC Transferências é bem mais detalhado.
Bom, eu queria entrar na conversa, Daniela, Larissa, assim, primeiro para parabenizá-las pelo trabalho realizado. Assim, eu como servidora pública e como estudiosa também dessa área de transparência e controle, eu fico muito contente de ver que a gente tem servidores públicos aqui no Estado tão qualificados e comprometidos com fazer a transformação nesse sentido da transparência, do controle, do engajamento cidadão. Então, meus parabéns. E eu queria perguntar também para vocês como é que vocês veem os efeitos desse trabalho, não só na relação com os órgãos que vocês já mencionaram, no compartilhamento de dados, mas também se outros estados e também as prefeituras, elas também se inspiram nessa experiência para aprimorar os processos de transparência ou quais são as dificuldades para que isso ocorra.
No âmbito estadual, nós somos um estado precursor, né, na disponibilização desses dados. Nós estávamos caminhando juntamente com a União, né, que também disponibiliza esses dados de forma detalhada, né. Caminhamos em conjunto com a União na divulgação dessas informações. Alguns estados até nos procuraram, mas devido às dificuldades técnicas e políticas, às vezes, né, eles desistiram, né, desistiram.
Então, porque às vezes é viável, mas não é tão simples, né,
isso.
Tem que ter uma série de fatores, não é todo lugar que esses fatores se combinam.
Se combinam, né.
Quem mais utiliza o portal SC Transferência? São os servidores do governo do estado, dos municípios, também cidadãos, imprensa, os grupos da sociedade, e como que cada um desses costuma usar e de que forma que vocês aproveitam essa participação para aprimorar o portal?
Bom, como o portal tem um público-alvo bem diversificado, não podemos afirmar quem mais o utiliza. Atualmente, o portal é utilizado pelos gestores públicos, pelos servidores do Estado e dos municípios, pelos beneficiários de recursos e pelos órgãos de controle, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Diretoria Estadual de Investigações Criminais, né, entre outros. Cada um busca um tipo de informação. Os beneficiários, por exemplo, buscam conhecer as oportunidades de repasse de recursos estaduais, que por meio de editais ou dos programas transferências. Já os órgãos de controle utilizam as informações para uma atuação mais tempestiva, intensificando o chamado controle a priori. No caso do Tribunal de Contas, cita-se como exemplo a concessão de medidas cautelares pelo tribunal de forma preventiva ao repasse, né? Evita-se que o dinheiro público seja repassado quando há evidências de irregularidade. Também, para o Ministério Público, o portal possibilita uma cultura de controle, onde o promotor não atua apenas mediante denúncias, mas sim construindo estratégias preventivas na sua área de atuação. E ainda, né, quando ele atua mediante denúncias, ele consegue analisar com mais detalhes as informações por meio do portal. Por fim, o nosso principal cliente é o cidadão, que com o detalhamento das informações disponibilizadas no portal, ele pode fiscalizar e exercer o controle social. Entendo que é um grande desafio fazer com que a sociedade se interesse por fiscalizar e cobrar dos gestores a correta aplicação dos recursos públicos.
Então, visto que o cidadão é um dos maiores usuários do portal, como é que os outros cidadãos, aqueles que ainda não têm acesso, ou os ouvintes, podem saber mais sobre o portal SC Transferências?
Bom, acessando o endereço, né, www.sctransferencias.sc.gov.br, o ouvinte ele poderá entender mais sobre os repasses de recursos estaduais, verificar o detalhamento das informações sobre os repasses realizados em sua região e conhecer sobre esse assunto e fiscalizar, né? A sociedade tem um grande poder em sua mão e muitas vezes não o exerce.
Agradecemos a participação dos estudantes e das convidadas Daniela Potrichi e Larissa Reuco, auditoras internas da Secretaria de Estado da Fazenda, Poder Executivo, e também as alunas da disciplina de Sistemas de Accountability, Bianca Hillenschein e Lunara Stolmeier. O programa Nas Entrelinhas volta na semana que vem. Bom dia.